Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou Samuel Leite e Resident Evil pra mim de verdade é o inquilino do andar de cima do meu apartamento. É Gui, piada ruim alerta, porque eu sei que essa piada não foi boa não.
Eu sou Luiz Kuntz e citando Los Ganados de Resident Evil 4, é hora de rezar.
Bom, hoje a gente vai inaugurar um novo formato de podcast, muito parecido com uma entrevista, mas que vai se dedicar exclusivamente a um único item de coleção, uma franquia específica. Para iniciar essa jornada, a gente vai conversar com o nosso colega Thiago Hungria, que é o maior colecionador de objetos relacionados ao jogo Resident Evil do Brasil e tem a missão e o desafio de ser o maior do mundo. Antes de começar nosso papo e deixar nosso convidado se apresentar, eu queria, como sempre faço, agradecer nossos ouvintes e convidá-los a se comunicarem com a gente por meio da nossa caixa postal. Para isso é sempre muito fácil, basta enviar um recado de voz ou texto para o WhatsApp 1999-9765-6300. 1999-9765-6300. Bom, sobe o som e hoje a gente vai de Resident Evil. Thiago, antes de começar o nosso papo, eu queria te fazer nossas tradicionais perguntas aqui, claro que com uma leve adaptação, né? Como é que você conheceu e qual que foi o seu primeiro jogo aí da franquia?
É, Resident Evil é muito marcante, não é aleatório, né? Eu não escolhi Resident Evil aleatoriamente. Jogo há muito tempo, gosto de muita coisa, desde RPG, jogos de ação, estratégia. Mas Resident Evil é muito marcante por dois fatos. Primeiro, o famoso amor ao primeiro zumbi, né? Foi paixão ao primeiro zumbi. Porque imagina, em 1996, eu tava jogando Mario, jogando Donkey Kong. E aí um amigo chamou, era o amigo riquinho do bairro. Ele falou, cara, peguei o PlayStation e tem um jogo aqui, nossa, numa mansão. E aí eu fui lá ver e não tem como, assim, imagina, eu tinha 10 anos de idade. Foi um impacto muito grande, né? E aquele primeiro zumbi que aparece em questão de minutos, né? Que ele vira a cara, né? É uma imagem muito icônica pra quem gosta de Resident Evil. Sabe o que eu tô falando, não precisa nem desenhar. E depois tem ali o Barry, né? Ele estourando a cabeça do zumbi. Então aquilo pra mim foi tipo assim, eu não sei. Eu fiquei com uma mistura de medo e euforia. E eu nunca tinha sentido aquilo, porque nenhum jogo de Super Nintendo provocava aquilo. Então, foi paixão o primeiro zumbi. Então, assim, é muito marcante. Eu tinha 10 anos apenas, em 1996. E carregou, né? Minha vida carregou Resident Evil. Então, agora em março, semana que vem, completa 25 anos a franquia. Então, imagina, eu tenho 35 anos. Então, 2/3 da minha vida ligado a Resident Evil. E aí, eu tenho uma segunda história, que foi quando lançou o Dreamcast com Resident Evil, Code Verônica. E aí, óbvio, pela paixão por Resident Evil, eu queria, né, o Code Verônica, e aí com 13 anos de idade apenas, eu tive que trabalhar, que vender, né, eu fui criar hamster, né, é uma história até bem conhecida do meio de empreendedorismo. 13 anos de idade eu fui criar hamster, vender ratinhos, para juntar R$1.000 na época para comprar o Dreamcast com o Code Verônica, e eu consegui. Então assim, o que eu tenho hoje, aonde eu cheguei hoje, né, de negócios, imagina, o lapso, né, a fagulha inicial tem a ver com Resident Evil, né? Isso que a gente está falando aí 22 anos atrás, foi 1999 isso. Então, esse início da minha vida profissional, vendedora, empreendedora, tem a ver com Resident Evil. Então, assim, não tinha como, né? Tinha que ser a minha franquia e no momento certo, quando eu estava estabilizado financeiramente, eu falei, não, agora chegou a hora, eu vou focar em Resident Evil e eu vou trazer ao Brasil o que ninguém nunca viu, o que muita gente duvidou que eu traria. E hoje eu sou aí disparado, já o maior colecionador do Brasil. Minha coleção é quase 5 vezes maior que o segundo colocado. E no mundo, assim, já daria para se posicionar como o maior colecionador do mundo. É que faltam 2 itens que são muito raros, muito caros, que não chegaram ainda. E eu sei um francês que tem, mas no momento que chegar aqui, até ele sabe, né? Até ele fala comigo que ele não tem o volume que eu tenho, ele não tem tantas raridades que eu tenho. Mas ele tem 2 itens ainda que eu não tenho. Mas daqui uns 3-4 meses... estará no Brasil e eu posso me posicionar como o maior colecionador do mundo, inclusive buscando Guinness, ou seja, oficializando isso a nível mundial.
Eu queria juntar nessa pergunta, trabalhando um pouco mais essa ideia da raridade dos itens, te perguntando o que você considera hoje dentro da tua coleção, o item mais raro que você tem?
É o item mais raro que eu tenho, um protótipo do Zippo, né? Aquele isqueiro Zippo, aquela marca Zippo, que inclusive tem no Resident Evil, que é um protótipo do Zippo de 5º aniversário. Ele é um isqueiro que só tem 3 do mundo.
Uau.
Inclusive dos top colecionadores, eles não têm, né? Eu sei os outros 2 que têm. E nem são tão grandes colecionadores assim, foi meio ao acaso, eles conseguiram esse isqueiro. Mas hoje ele é avaliado aí em 15 até 20 mil dólares, né?
Uau.
É um item extremamente raro, caro. Quando eu encontro isso, né? Eu chamo de Hunter, né? Ele é como Red Hunter de RH, né? Que fica procurando talento. Eu tenho meus Hunters de coleção no mundo, né? São 18 pessoas que estão na Austrália, Japão, China, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, e eles ficam buscando essas coisas. Quando um do Japão disse que achou numa loja de penhores em Osaka, eu duvidei, porque eu falei, cara, isso é extinto, isso nem existe mais. Então, assim, nem tá na minha lista de querer ter esse item, porque não existe mais. Falei, não, cara, tá aqui, e tava muito barato, assim, o valor que ele encontrou era muito barato. E aí eu falei, cara, eu até te pago um valor aí por achar itens pra mim, mas eu vou te pagar muito a mais, porque eu tô economizando um dinheiro absurdo. Então hoje o item mais raro da minha coleção é esse Zippo, e a maioria desistiu, porque assim, é um protótipo, né? Um teste, né? Então imagina, é um isqueiro que foi um teste que fizeram lá atrás, e quem tem, tem, né? Quem não tem, nunca mais vai ter, né?
E a gente sempre pergunta aqui, Thiago, além do raro, no sentido de ter poucas edições, unidades, ser geolocalizado e ser muito caro, a gente pergunta qual que é o item com maior valor emocional, aquele item afetivo. O que você tem aí na tua coleção que te tem um valor emocional mais forte, assim?
Eu poderia falar o primeiro Code Verônica que eu comprei em 2000, né? Eu comecei a vender hamsters em 1999, final, né, ali. E o jogo é, né, o jogo é de fevereiro de 2000. Então, foi uns 6 meses, mais ou menos, ali, trabalhando pra ter o Dreamcast e ter esse Code Verônica. Eu tenho até hoje, né? Esse Code Verônica são 21, né? 21 anos comigo. Eu poderia dizer que é ele, mas não é ele, porque em si não tem nada de raro, é um jogo que você compra aí, simples. Mas é um item de Code Verônica, né? Code Verônica é muito marcante pra mim, porque meio que me deu uma autonomia de vida, né? Que talvez eu não teria, ou talvez demoraria pra mim ter, porque filho de pedreiro, mãe faxineira, eu tive que começar a vender, empreender muito cedo, enquanto os meus amigos se dedicavam à escola, a estudos, inglês. Inclusive, eu tô fazendo inglês agora, né? Comecei recentemente, 20 e poucos anos depois que eu tô aprendendo inglês. E aí existe um item de Code Verônica que é considerado o mais raro de todos, que é uma caixinha de música, que foi entregue em um evento no Japão. E é uma caixinha que a maioria quebrou, a maioria não funciona, e eu consegui uma em perfeito estado, é um item raro. Ele, depois do Zippo, ele tá ali logo atrás de raridade. Hoje estima-se que tenha 15 ou 20 no mundo, no máximo, funcionando em perfeito estado. E aí é meu item, assim, ela é muito bonita. Depois eu até mando foto, vídeo dela, ela é muito bonita. A música, toca uma música do jogo, do Code Verônica. Então, assim, é um item muito peculiar. E só eu tenho no Brasil. Então, você pegar na mão, tocar, mexer, pra mim é absurdo, assim. É o meu item, assim, principal da coleção, fica protegido, em destaque. Você entra na sala de games, você já olha, já vê ele ali, uma redoma de vidro. Então é bem diferente, cara. É um item bem, assim, na hora que você olhar, você vai ver que é uma coisa muito fora do padrão de game, né? Você vê que construir uma caixinha, que não é só uma caixinha de música, ela tem alguns detalhes, assim, que é muito marcante.
Que legal, Thiago. Prazer conversar um pouquinho contigo. Eu acredito que toda franquia de videogame adorada acaba gerando longas discussões em relação aos títulos que cada um pessoalmente mais gosta. Eu mesmo já tive algumas conversas com amigos sobre os melhores e piores títulos da série. Mas eu nunca tive a oportunidade de fazer essa pergunta a um exímio conhecedor e colecionador. Então, poderias comentar um pouquinho sobre o seu título favorito e aquele que menos gostasse?
Antes de colecionar, eu sou jogador, né? Então eu joguei todos os títulos lançados, até de Game Boy. O que existe platina aí, né? Esse que lançou troféu aí, eu platinei. Então, assim, eu sou jogador antes de colecionador. Eu comprei a edição de colecionador do Resident Evil 8. E até chegar no Japão, provavelmente, lança em maio o jogo, provavelmente vai demorar uns 3, 4 meses pra me pegar na mão a edição de colecionador. Mas não faz diferença, porque querendo ou não, eu quero jogar o jogo. Então eu não ligo de pegar meses depois a edição de colecionador. É engraçado isso, então eu posso falar muito bem de jogos, porque eu comecei em 96 e joguei tudo. O Resident Evil é dividido em classes, né? Você tem ali os clássicos no início, e quem é do início, difícil trocar por algo novo, muito difícil. Eu nunca vi alguém que jogou um, dois ou três, pode Verônica dizer que os atuais são melhores. E eu sou dessa leva, então eu tenho um carinho especial pelos primeiros Resident Evil. Code Verônica, ele é muito marcante pra mim, por N fatores. Eu tenho o Resident Evil Remake também, que pra mim é o melhor remake, não só de Resident Evil, é o melhor remake de tudo, né? Pra mim, assim, a Capcom conseguiu fazer um jogo, melhorou o jogo, ou seja, inseriu coisas ali. E assim, eu quase que ignoro o clássico, né? Eu joguei recentemente, até pra ver se eu lembrava, se eu conseguia dar final no jogo, eu consegui. Mas eu sou, assim, as minhas paixões são Code Verônica, Resident Evil 1 Remake e o Resident Evil 2, o clássico. Não o remake recente, eu gosto do clássico. E minha personagem principal é a Claire, que tem no 2. Então, assim, tem toda uma história de civil, vai atrás do irmão, se vê no meio de uma cidade infestada por zumbis. Então é uma briga que eu tenho, que a maioria gosta da Jill ou gosta do Leon, e eu tenho essa briga, né? Eu gosto de quem é civil, né? Nem Resident Evil 7, o Ethan... Ele é um analista de sistema, e o cara se mete numa confusão e sobrevive. E agora no 8, ele é o principal de novo, mas com certeza ele tá mais preparado, né? Fisicamente, mentalmente. Então eu tenho uma coisa do improvável, sabe? Do personagem improvável. Não aquele que teve treinamento militar, que é foda. Não, eu quero que não teria chance de sobreviver. Isso tem até a ver com a minha história, que seria difícil, né? Eu sair de onde eu saí, de periferia, e vencer a vida. Então eu tenho muito essa associação, né, do personagem que vence na dificuldade. Então esses jogos são muito marcantes, eu jogo até hoje, eu tenho uma rotina de pelo menos uma vez por ano, eu pego um final de semana, um sábado, um domingo, eu maratono esses três jogos, é quase que um ritual anual. Então é isso. Aí depende, se eu for querer entrar em Resident Evil 4, eu não gosto, mas ele é importante, ele foi uma transição, ele é o mais adorado, a nova geração gostou, novo sistema de câmera, de movimentação... Eu não gosto, assim, o 4, nossa, sei lá, eu joguei a última vez há uns 10 anos atrás, pra mim não faz diferença, o 5 mais ou menos, aí tem o Chris e o Wesker, que eu gosto muito, o 6 pra mim é totalmente ignorável, não vou jogar o 6, joguei uma única vez na vida, tem a Ada Wong, que eu gosto muito da Ada, com personagem misteriosa, espiã, mas assim, sem chances, o 6 é uma coisa que eu joguei, nunca mais quero jogar na vida, não tem nada a ver com Resident Evil, o 7 eu gostei muito, porque eu gosto muito de filmes da década de 80, de Jason, o Massacre da Serra Elétrica. Então, nossa, o 7 me deu uma imersão que, assim, vai muito além de Resident Evil, né? Me levou para aquelas sextas-feiras 13 vendo filme de terror com meu avô. Então, eu gosto muito do 7. Vou gostar muito do 8, porque eu adoro vampiro e lobisomem. Eu já sei que eu vou gostar do 8. Assim, Resident Evil, para mim, é assim, é uma gama gigantesca de... É impossível algum jogo não agradar alguém. Eu acho isso. Tem gente que odeia Zelda, não joga Zelda de jeito nenhum. Não, Zelda não interessa. Um jogo de Pokémon não me interessa. Até Mario não quer saber do Mario. Cara, mas Resident Evil, eu nunca conversei com alguém. Eu já fiz evento. Inclusive, essa semana completou um ano. Que é um ano de pandemia e um ano que eu fiz o meu evento no Galeria. Então, eu vi centenas de pessoas que amam Resident Evil. E todo mundo gosta de algum jogo. Até quem não jogou, assistiu o filme, sabe? É impressionante, assim, Resident Evil. Tem uma das maiores fanbases do Brasil, inclusive, é de Resident Evil. Então, assim, dá pra gente ficar falando aqui 5 horas, se quiser.
É verdade.
Thiago, dá dar um overview sobre os itens mais complicados. Você falou do protótipo do Zippo, da caixinha de música. Mas quais são os itens, para quem tá iniciando uma coleção ou para quem já tá mais avançado, que você entende que são os mais complicados de se encontrar no Brasil e no mundo?
É, Resident Evil, assim, quem começa colecionando, começa pelos jogos. Já é uma tarefa muito grande. São mais de 30 títulos lançados, com versões, com caixa especial, edição de colecionador. Então, assim, Resident Evil, se você pegar e falar, cara, quero colecionar os jogos, já é complicado. Eu tenho, por exemplo, mais de 400 jogos, N versões, então é complicado. Então, sei lá, vou montar uma coleção só de jogo hoje. Você gasta aí, brincando, aí você gasta 80, 100 mil reais. Se quiser montar uma coleção decente, só com jogos de Resident Evil, você vai investir aí 80, 100 mil reais. Não, eu quero subir. Putz, você vai entrar em estátua, cara. Estátua de Resident Evil é uma coisa insana, assim. Você tem estátuas, só tem 100 no mundo, só tem 50 no mundo. Estátuas not for sale, que são estátuas que não são para venda, não foram para o mercado. São estátuas que foram dadas de presentes. Cara, aí você tem Zippo, edição especial. Aí você tem caneta, óculos. Cara, você tem vinho comemorativo do terceiro aniversário entregue a diretores da Capcom. Então, assim, é insano o Resident Evil, cara. A gente tá falando, eu posso falar porque eu conheço quando você é o maior de alguma coisa, abre muitas portas. Então veio o maior de Zelda, veio o maior de Mario, veio o maior de Mortal Kombat, vai vir o maior de tudo, cara. E eu falo as coisas que eu tenho, as coisas que eu comprei, a gente conversa disso, e a galera fica, não tem esse item no Zelda, cara. No Zelda não tem um item desse valor. Então Resident Evil, assim, é uma coleção muito cara, cara. Você tem itens aí de 20 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil reais.
Uau.
É uma coleção cara. É, hoje eu vivo no condomínio mais protegido de Campinas. Eu tenho uma estrutura de proteção em casa, eu tenho um seguro, porque é um investimento gigantesco, é um investimento que, inclusive, sei lá, vale até mais que a minha casa, que é uma casa muito cara em condomínio fechado. Então, difícil falar pra começar, né? Porque onde você for brincar com Resident Evil, e ela figura como uma das coleções mais caras que tem, porque não sei o que a Capcom fez, mas ela conseguiu fazer uma coisa tão, uma paixão tão grande que marcas licenciam Resident Evil a todo momento, mesmo que não tem jogo. Então você pega um ano que não tem algum jogo expressivo lançado, mas está lançando estátuas, está lançando itens. Então, por exemplo, eu tenho um busto do Nemesis, para mim é uma das peças mais bonitas, né? Um busto 1/1, e só tem 500 no mundo. O meu é o número 3, nossa, foi muito, assim, coincidência. Resident Evil 3, eu consegui a estátua número 3 do busto do Nemesis. É uma estátua lançada em 2013. Então imagina, você está falando de um jogo de 1999... que tem tanto amor pelo jogo, e depois do Resident Evil 4, o Resident Evil 3 é um dos mais amados, e eu não gosto muito do 3, mas o Nemesis pra mim é o inimigo mais foda. Então imagina, você tá falando de 14 anos depois que lançou o busto do inimigo. Então, não é brincadeira não, Resident Evil é uma coisa de ter que tomar cuidado, assim, ter que separar, tem que ter foco, porque é uma coleção muito cara, assim. No mundo, inclusive, tem gringos. Por que que eu figuro e eu vou ser o maior do mundo? Porque japonês, por exemplo, ele não compra item americano. Ele não quer colecionar item americano. O europeu também fica meio assim. Às vezes ele não compra. Dependendo do país da Europa, não compra item americano. É meio doido isso, mas tem uma rixa mundial que eu, como brasileiro, não tenho. Na verdade, brasileiro acaba sendo mais amigável no mundo inteiro e o povo gosta da gente. Então todo mundo do mundo vende pra mim. Então eu tenho itens japoneses que o americano não tem. Eu tenho itens americanos que o japonês não tem. Então lança a edição de colecionador. Eu vou pegar Resident Evil 7. Que existe uma versão de colecionador de Resident Evil 7, japonesa, europeia e americana. Eu tenho as três, porque eu coleciono. Mas o japonês, por exemplo, ele não tem a versão americana. Não sei se é Pearl Harbor, não sei porquê, cara. Mas tem uma rixa entre eles não compram. Então, assim, é um mundo muito vasto, assim. Eu tô falando de itens infinitos. Eu não dá pra falar que Resident Evil tem fim. Porque cada país licencia seus itens. Eu fico... Todo dia eu vejo algo novo. Imagina, eu conheço muito de Resident Evil e mesmo assim, qualquer pesquisa que eu fizer no eBay, às vezes local, pesquisa Europa, filtro de pesquisa Estados Unidos, Japão, cara, eu vejo um item assim, eu vejo uma caneta, eu vejo uma lanterna, eu vejo um... Cara, tem um kit de primeiros socorros oficial, lançado oficialmente. Você tem Band-Aid escrito Biohazard. Então é muito insano, cara. Resident Evil... Inclusive, o meu projeto é virar um museu, né? Ano que vem eu vou buscar Ministério da Cultura, Secretário da Cultura de Campinas e de São Paulo, e eu vou tentar uma doação de algum imóvel, e se não for possível, eu vou atrás de investidor, porque o mais difícil é a minha coleção, e eu já tenho ela. Eu vou fundar um museu, porque assim, não pode ficar só pra mim. Tem que ser um lugar que as pessoas façam uma imersão, não só em Resident Evil, mas em terror também, e tenha uma imersão, uma experiência de um passeio em um museu de Resident Evil, de terror. E esse é o meu projeto de vida, assim, ligado a Resident Evil, é ter um museu de Resident Evil. Vai ser o primeiro no mundo, porque colecionador não tem esse projeto, né? Colecionador, ele é muito, eu amo, é meu, eu tenho, e não se abre ao público, né? É meio doido isso, né? Mas eu não, eu sou o contrário, eu sempre pensei, isso não era pra mim, né? Eu estava juntando coisas, principalmente para os fãs do Brasil, que não teriam condições de ver, e pegar, e olhar, e ouvir uma musiquinha tocando, de um item oficial, original. Então é bem legal, assim, o meu projeto, né, ligado ao Resident Evil.
Você mencionou também no começo da sua fala que você acaba tendo pessoas que acabam te ajudando. Você denominou eles como Hunters, né? Essas figuras que ficam
bastante procurando
os itens para vocês em alguns lugares e tudo mais. Queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes como é que é o teu processo de compra, então. Quer dizer, como é que você hoje se organiza para poder ter acesso a esses itens? Queria entender um pouco mais o raciocínio por trás da descoberta dos itens e da compra efetiva.
Isso é uma ideia, isso é, o que eu vou contar, na verdade, acho que foi um dos maiores, não vou dizer outros maiores, mas foi realmente uma das situações mais chatas que aconteceu no mundo de, pra mim, né, ligado ao mundo de games e coleção, porque eu apareci nos grupos, meio que assim, aleatoriamente eu apareci nos grupos de games, você falou da Top Games, inclusive tá lá ainda esse post, 28 de julho de 2018, e eu abri o post, eu abri minha aparição meio que assim: olha, eu sou o Thiago Hungria e em um ano eu serei o maior colecionador de Resident Evil do Brasil. Quem tá comigo? Quem quer me ajudar? Mas eu não fiz só na Top Games, eu fiz isso em vários grupos do mundo. E isso me trouxe milhares de haters, né? Porque alguém que fala um objetivo desse, uma meta desse, no Brasil, talvez culturalmente, foi onde eu tive mais haters, na verdade. Lá fora foi muito pouco. Ah, quem você pensa que é? Você é arrogante. Como que você fala isso? Eu coleciono há 20 anos. Quem você pensa que é? E eu meio que falei, olha, eu não tô pensando em você, eu tô pensando em mim, é uma meta minha, é um objetivo meu. E é isso que eu vou buscar. Eu já tinha todo o planejamento financeiro de fazer isso, né? Eu, como empreendedor, como dono de empresa, que inclusive completou 10 anos agora o meu negócio, eu sei o que é meta, eu sei o que é planejamento, eu sei os caminhos para atingir isso. E meio que foi o marketing. Eu fiz um marketing agressivíssimo, óbvio, e aí trouxe muita gente, inclusive um dos melhores amigos e até já sócio do meu museu, que é um amigo que chama Rodney, que mora na Inglaterra. Ele falou, cara, eu amo Resident Evil, não consigo, não tem espaço, eu vou te ajudar, cara. Aqui na Europa fica tranquilo, o que eu achar na Europa é seu. E aí veio um outro amigo do Japão, que também tá no grupo, e aí nos outros grupos apareceu um americano, apareceu um australiano, então assim, eu meio que puxei a atenção pra mim. Puxei, eu falei, cara, tem repetido? Vende. Não quer mais o item tal? Vende. Tá precisando de dinheiro? Vende. Pago na hora. E aí eu fui montando a minha rede. E realmente, um ano depois, em 2019, então assim, já vai completar 2 anos que eu sou o maior colecionador do Brasil de Resident Evil, foi uma estratégia minha, mas assim, é ser atacado, né? As pessoas acabam te atacando, xingam, fazem memes, edita foto sua, mas é uma estratégia minha. Eu sabia que essa exposição atrairia isso, mas também eu sabia que atrairia pessoas boas. Então, eu tenho uma rede de amigos, de pessoas de confiança, pessoas que pagam do próprio bolso, às vezes. Cara, eu vi um item raro que eu paguei, porque não podia perder. Então, hoje eu tenho uma rede muito grande de pessoas que são do meio de games, não só de Resident Evil, elas vendem, revendem outras coisas, mas o que é de Resident Evil, mandam pra mim. Você tem isso? Não, não tem. Então, tô pegando pra você. Ó, tô mandando pro Brasil agora. E na pandemia atrasou muitos envios, então... Eu tenho uns 400 itens lá fora ainda, imagina, tem muita coisa fora do país que não chegou ainda, por isso que eu tô falando que eu vou esperar chegar alguns itens que ainda não chegaram. Então, assim, foi uma estratégia minha, tá? Inclusive, eu tenho um projeto, já tá bem avançado, de criar um portal de games colecionadores unindo essas pessoas, entendeu? Unindo pessoas que entendem de vários jogos, que caçam várias raridades, porque hoje é meio espalhado, né? Você não tem isso hoje, né? Você não tem um... Você vai lá no eBay e pesquisa. Eu vou lá no eBay e pesquiso itens. Mas eu não consigo dizer o que eu tô procurando ou o que eu quero. Então é meio aleatório. Então eu quero unir essas pessoas que trabalham nesse mercado com pessoas que buscam itens raros. É um mercado de nicho, não é um mercado de jogos e itens simples e baratos. Eu quero um nicho de coisas caras, mas coisas valiosas que tem que ter confiança, tem que ter contato, tem que ter rede de logística. Hoje eu tenho toda uma malha logística. Eu sei exatamente aonde vem, aonde vai os itens. Então, por exemplo, do Japão, de avião direto para o Brasil, não vem. Mas eu mando para a China, que do Japão para a China vai, e da China, de avião para o Brasil, vem. Então, imagina, eu tenho todo um esquema logístico, eu sei exatamente por onde vai. Por onde vai, para onde vai. Eu sei qual país é melhor mandar de DHL, de FedEx, de UPS. Então, é bem... Eu profissionalizei, né? Eu profissionalizei a minha coleção, né? Também tiraram muito sarro disso, né? Ah, o colecionador profissional. E aí, eu discuti antigamente, hoje eu não discuto mais, eu bloqueio essas pessoas... Mas eu disse, eu falei, cara, eu tenho uma empresa, se eu não fosse profissional, eu não sobreviveria 10 anos. Então, se eu não profissionalizasse minha coleção, eu não seria o maior de nada, eu não teria o que eu tenho, eu não conseguiria o que eu consigo. Inclusive, hoje o meu maior contato é neto de diretor da Capcom Japão. Então imagina, ele consegue itens que o vô ganha de presente. Então, eu tenho itens not for sale que ninguém nunca sonhou em ter, talvez nem no mundo. Eu tenho amigos americanos colecionadores que falam, cara... Eu nem sei de onde saiu isso, eu não tenho isso, né? Eu nem sei como você consegue isso, né? Detalhe, esse japonês, esse neto do diretor, apareceu num grupo. Eu tava conversando lá, falando que eu buscava alguns itens, e ele falou, cara, gostei de você, eu vou te ajudar, eu já visitei o Brasil algumas vezes, eu gosto muito de brasileiro, eu vou te ajudar. E aí ele me ajuda. Então assim, eu tenho uma gama de itens, que alguns eu nem posso postar por um tempo. Ele pede, né? Ele pede pelo menos uns 12 meses que eu não fico divulgando online. E é isso que ninguém nunca viu. São itens, são estátuas que nunca foram lançadas. São estátuas que foram protótipos, foram testes. Então eu montei uma coisa assim que, assim, era inimaginável em 2018. E hoje eu tento até unir essas pessoas em forma de negócio.
Legal.
Que bacana, Thiago. Uma coisa bem interessante em relação a isso é assim, o poder da amizade, né? Como é gostoso a gente poder contar com pessoas. E eu mesmo, na minha coleção de PlayStation 3, eu fiz aproximadamente umas 30 trocas internacionais. E hoje eu tenho alguns jogos que, assim, eu posso dizer tranquilamente, eu só tenho esse jogo pela amizade que eu fiz com outras pessoas. E eu acho isso uma coisa muito bacana do colecionismo. E às vezes, né, tanto eu mando quanto eu recebo, às vezes, alguns, junto com os jogos, cartões postais. E eu exponho aqui na minha casa, assim, com alegria, sabe? Aquele cartão postal da Austrália, aquele cartão postal dos Estados Unidos, da cidade onde a pessoa veio, com alguma mensagem, assim, de carinho. Eu acho isso algo muito legal do colecionismo. Mas eu quero te perguntar outra coisa, Thiago. Olhando o seu Instagram, o MestreBR, que por sinal é magnífico e eu recomendo todos os ouvintes a conferir e seguir, a gente pode se deparar com uma grande quantidade de peças relacionadas à franquia que não são jogos. Eu consegui encontrar rapidamente na minha visita consoles, action figures.
Eu não posto jogo lá, tá? O jogo é uma coisa normal, foi vendido. Então, assim, na verdade, não tem jogos lá, tá? É uma coisa... Não faz sentido alguém entrar e ver o que tá normal, tá no mundo. Então, o que eu posto lá, eu tento ser coisas peculiares, raras, bonitas, entendeu? Então, você pode fuçar lá. Não tem jogo lá, eu não posto jogo lá.
Então, dá pra encontrar realmente de tudo, né? Consoles, action figures, relógios, isqueiros, maletas, emblemas, óculos, canecas, réplicas de armas e tantas outras coisas, assim. Mas a minha pergunta é a seguinte, Thiago. Você consegue expor todos esses itens em um cômodo específico da casa, uma espécie de quarto Resident Evil, ou eles ficam espalhados por toda a casa?
Cara, a maior briga, eu e minha esposa, já foi videogame um dia, hoje não é mais, porque eu ganho dinheiro com isso, né? Eu tenho uma empresa de auditoria em telefonia, que é a minha vida, moldou minha vida. Eu sou bem sucedido ligado ao ramo de auditoria em telefonia. Mas, óbvio que eu vi o valor desse mercado, então assim, eu também ganho dinheiro com games. E ela viu eu vendendo itens assim de 40 mil reais, 50 mil reais. Então hoje a gente não discute mais por games, porque virou uma forma de renda também. Mas Resident Evil... A escolha da casa atual que a gente está tem a ver com Resident Evil, e aí, óbvio, que ela ficou putíssima da vida, porque, não pensou em mim, não pensou na nossa filha, você pensou aonde protegeria e caberia a sua coleção. Então, se você entrar dentro de casa, você vê que os cômodos que está a coleção, são dois cômodos grandes, eu tenho 120 metros quadrados, né, de coleção, tá tudo arrumado, cara, tá tudo preparado, tá tudo móvel sob medida, tudo bem alinhado, óbvio. Eu tenho mais de 3 mil itens únicos. Eu não exponho todos porque, pô, tem caderno, tem livro, revista, eu não vou. Não faz sentido pra mim expor coisas normais. Então, a minha coleção, ela tem foco em beleza e raridade. Então, depois eu mando aí o vídeo da coleção pra vocês e você vai ver. Ela é muito bonito o ambiente, né? Porque eu separei estátuas de jogos, de games, né? De consoles. Então, assim, são dois ambientes muito bonitos, muito bem arrumados. Ela é alemã, descendente de alemão, então... Ela que organiza, ela que tem o tato da organização, ela tem isso de estética. É muito bonito, você vai ver, os bonecos são tão em nichos individuais, assim, sabe, não tem nada acumulado, nada um em cima do outro. Os jogos não estão expostos, estão guardadinhos, bonitinhos, mas assim, eu não exponho o jogo, a não ser que seja um jogo muito raro, lacrado, sabe? Eu tenho algumas versões, assim, do Resident Evil 1, lá, o primeiro Resident Evil 1 lacrado. Hoje é um jogo aí que figura também em torno de 10 até 15 mil dólares, é muito caro. Ele é lacrado, né? Aberto é barato, mas um jogo de 25 anos atrás é lacrado, é muito caro. Aí eu tenho, assim, jogos considerados extintos, que foi lançado aleatoriamente, assim, na China, na Coreia, na Rússia. Aí eu deixo exposto por quê? Se você vai perguntar, cara, que jogo é esse? Que capa é esse? Eu nunca vi. Aí eu vou falar, cara, isso é uma versão lançada na China, na Rússia, e é extinto porque não vendeu, sei lá, o governo... proibiu a venda, então tem uma história legal. Mas assim, eu vou ter exposto ali uns 15 jogos no máximo.
Bacana.
Thiago, além dos itens relacionados à franquia, você também tem outros itens, né? Você coleciona outros jogos. Como é que é a tua vida além do Resident Evil?
Eu não vou dizer colecionar, tá? Mas é assim, eu tenho mais de 1.200 jogos... tirando o Resident Evil, mas é o que eu joguei. Então, eu tenho todos os consoles que eu tive na minha vida. Então, por exemplo, assim, eu não tive 3DO. Eu tenho dinheiro para ter o 3DO hoje, mas eu não tive 3DO na infância. Eu não vou comprar o 3DO, entendeu? Então, Eu tenho Nintendinho, Super Nintendo, Master, Mega, Nintendo 64, PlayStation 1, PlayStation 2, então assim, Dreamcast. Então eu tenho todos os consoles e todos os jogos que eu joguei e me marcaram de alguma maneira. Eu não tenho, joguei aquele joguinho bobo, besta, porque meu avô comprou no camelô na época. Eu não tenho esse jogo porque não faz sentido. Então eu tenho qualquer jogo aí, sei lá, 007, Zelda, Mario, Final Fantasy, Devil May Cry, Silent Hill. Eu tenho todas as franquias, todos os jogos que eu joguei. São 1.218 jogos, se eu não me engano. Eu tenho planilhado, tudo bonitinho. Então, assim, não fica exposto, tá tudo guardado, tá tudo escondido, vamos dizer. Mas quando vem um amigo em casa, quando tem uma reunião de irmãos, de primos, porra, cara, vamos relembrar, sei lá, Mario Kart, de Nintendo 64, que é o que eu mais gosto. E aí a gente põe lá, pô, vamos jogar Smash Bros, pô, vamos jogar Westlemania, pô, sei lá, tá tudo lá, entendeu? Tá tudo lá, então, eu não sei se dá pra falar que a coleção é uma coleção, óbvio, mas tem muito mais a ver com a nostalgia, com a infância, não ter dinheiro de ter o jogo original, era tudo pirata, e hoje eu tenho todos os originais, então, é isso que eu tenho, entendeu? Não é... É a coleção, né? Óbvio que é uma coleção, mas eu não falo que a coleção, não dou foco em coleção, porque... É mais aquela coisa de jogar. E às vezes eu acordo, parece que eu sonhei. Nossa, hoje eu quero jogar Parasite Eve 1. Eu vou lá, pego o jogo, ligo o PlayStation 1, FAT, coloco lá. E aí eu tenho um outro nicho que é de comércio, né? Aí eu tenho uma outra coisa que é investimento em raridades. Eu tenho jogos muito raros, muito caros, que valorizaram muito nos últimos anos. E isso meio que dá tração na minha coleção. Então, a minha coleção de Resident Evil praticamente foi montada em cima de raridades de Neo Geo e Super Nintendo. Olha que coisa doida, né? Eu tinha muita coisa rara que valia muito dinheiro e eu falei, se eu começar a vender e investir em Resident Evil, serei o maior colecionador do Brasil, ninguém me segura. E foi o que aconteceu, né? Então, eu tenho ainda muita coisa investida e tá lá. Eu sei quem compra, eu sei, eu vendo muito fora do país. Então, eu tenho um nicho ali de 40, 50 jogos, mais ou menos, extremamente raros e caros. De todos os consoles, eu garimpei, que eu negociei, que eu vi que era uma oportunidade boa de compra, e aí eu vou negociando, vou vendendo, vou trocando, e é assim que minha coleção cresce, sem eu ter que mexer, às vezes, em dinheiro meu, dinheiro da empresa. Então, o legal é isso, né? Eu consigo comprar coisas usando o que eu comprei no passado, que valorizou, e reinvestindo. Então, foi bem estratégico, assim, a maneira que eu lido com a minha coleção, ela é muito empreendedora, muito estratégica.
Eu dei uma olhadinha nos seus posts, tal, e vi essa ideia, essa questão da certificação de algum dos seus jogos. Você trabalha você faz pela WATA, não é isso?
É assim.
Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é.
Esse é um outro ponto que deu muito pau, assim, né? Eu tenho uma empresa de certificação. O WATA é meu concorrente. Eu tenho uma empresa de certificação. O que aconteceu? No Brasil não foi aceita, eu fui massacrado. Até tem BO, tem processo judicial rolando, né? As pessoas apelaram, né? Envolveram família, denegriram minha imagem, minha honra. E muitos acham que na internet não tem crime, não é crime, mas é. Porque a pergunta era: quem é você? Quem você pensa que é para certificar um jogo? E aí, óbvio, quem eu penso que eu sou Thiago Hungria, empreendedor, visionário, eu sou eu, né? Você não é obrigado. Não é um serviço imposto, né? Não é uma Anatel, não é um Inmetro, você tem que ter o selo do Inmetro. É um serviço independente, inclusive nos Estados Unidos é independente também. Aí quem que é o órgão que certifica você a certificar, sei lá, cara, coisa cultural, isso deu muito pano pra manga. Hoje não dá tanto pano pra manga porque eu tô nos Estados Unidos, ninguém sabe a marca, eu não divulguei a marca, uma coisa ainda que talvez eu nunca nem divulgue, porque o meu mercado é americano. Quando a galera pergunta, eu educo o mercado, eu falo dos concorrentes que estão lá, que é o ATA e a VGA. Então, são as maiores nos Estados Unidos, mas tem muito gargalo, elas têm muita falha, tem muita reclamação delas, e eu, como empreendedor, aprendi a entender o concorrente e criar uma empresa no gargalo do concorrente, e é isso que eu fiz, e é isso que está dando certo. E aí, óbvio, eu uso o meu know-how de auditoria, eu completei 10 anos de auditoria, eu uso o meu know-how de auditoria, meu processo de auditoria, meu workflow de auditoria, meu checklist de auditoria. Então, assim, eu não sei quem eles acham que eu sou, mas eu tenho uma bagagem, eu tenho uma experiência, eu tenho uma vida em cima de auditoria, inclusive com reconhecimento internacional, porque eu atendo multinacionais e a gente tem prêmios de projetos de auditoria em Luxemburgo, Estados Unidos, Japão, Alemanha, então assim, mas aí é difícil, porque é o meu mundo, né? E eu não posso também julgar as pessoas que não entendem o que falam, e aí eu prefiro apenas bloquear, me abster e seguir minha vida. Mas eu tenho um projeto muito ambicioso, muito grande, já tem investidor internacional, já tem pessoas interessadas no negócio, porque eu estou criando algo muito fora do padrão, muito fora do comum, até para o americano. Inclusive, um dos sócios é um dos maiores colecionadores americanos de jogos certificados. Ele tem mais de 10 mil jogos lacrados, certificados. É uma fortuna que deve valer uns 15 milhões. E ele entrou no jogo porque ele falou, cara, os americanos estão muito acomodados. E eu vejo você mexendo as coisas, eu quero participar com você. Então, assim, muitos acham, né, não sei a música lá, o Oitavo Anjo, né, acharam que eu estava derrotado, né, quem achou estava errado. Eu continuo nesse mercado, mas internacional. Dentro do Brasil, não certifico mais. Infelizmente, não vale a pena, nem custo, nem valorização, o povo não gosta. Mas o mercado americano está bombando, está super aquecido. Virou quase como... eu estou preservando um investimento, né, já não é mais nostalgia, já não é mais amor, já virou, sei lá, apartamento na planta, já virou investimento em ouro, é isso, né? Games desse nível, inclusive tem vários recordes aí de jogos de Mario Bros, Pokémon, que já bateu 200 mil dólares. A gente tá falando de mais de R$1 milhão, um único jogo lacrado, certificado, com uma nota 90, 95. Então é um mercado que eu entendo muito, posso falar muito dele, mas ele não é nacional, tá? Assim, é uma coisa que até, você pode até ver que não se fala muito, não se divulga muito, porque tem uma briga de colecionadores que jogo é para ser jogado. É ridículo manter o jogo lacrado. E eu digo, cara, o jogo lacrado que eu tenho, eu também tenho ele aberto. Eu tenho todos os Resident Evil lacrados, versão americana, mas eu tenho todos abertos. Então, assim, né, deixa meu Resident Evil lacrado, porque faz parte da coleção, porque é investimento, e eu tenho o jogo aberto, ué. E vários têm isso, né? Vários do mundo trabalham dessa maneira.
Bom, pessoal, esse é o momento de darmos uma leve pausa no nosso Jogo Raro de hoje. Lembrando que o nosso programa é semanal e é publicado todas as segundas-feiras em todos os agregadores de podcast. Se você curtiu nosso programa, não deixe de dar suas 5 estrelas e seu comentário lá no Apple Podcast. Se você utiliza o Spotify, aproveite e clique em seguir para ser sempre informado dos novos episódios. Espalhe também a mensagem divulgando o nosso conteúdo para o seu amigo ou amiga, para aquele seu grupo de WhatsApp, ou mesmo no Facebook sobre jogos, nos grupos de Facebook sobre jogos. A ideia é tornar esse conteúdo um verdadeiro ambiente multiplayer. E para curtir parte dessa coleção incrível do Thiago, siga o nosso Instagram, o @jogoraro, porque a gente vai postar bastante coisa por lá. Thiago, mais uma vez, obrigado, cara, pelo teu tempo. Foi um prazer conhecer você, a tua coleção, é um parte da tua coleção e muito sucesso aí na sua jornada.
Ah, eu agradeço, gente. Pra mim, sempre falar de games, de negócios, coleção, de mundo, né? Pra mim é um prazer, porque é a minha vida, desde 2, 3 anos de idade, videogame faz parte da minha vida e é o que me impulsionou, é o que vai me fazer morar nos Estados Unidos um dia, que é o meu sonho, que é morar e viver nos Estados Unidos, trabalhar nos Estados Unidos, então... É algo que eu amo falar e é que eu mais tenho amigos é desse meio de games. Agora vocês dois, né, pra gente pra ajudar, né, eu tenho muito contato. Então, às vezes, vocês estão procurando alguma coisa que não necessariamente é de Resident Evil, mas de qualquer outra franquia, e eu posso jogar ali na minha rede e a galera busca, a galera aparece ali e eles vão informar, falar, achei o item que seu amigo quer. Então, acho que é bem legal isso, essa união mesmo de pessoas que se ajudam e cada um tem o seu objetivo, cada um tem o seu foco. E a frase final, a única coisa que não pode perder é o respeito. O resto, meu, cada um joga, coleciona, lacrado, joga, deixa exposto, deixa com poeira, limpa, não limpa, empilha um em cima do outro. Ou seja, você jamais verá Thiago Hungria, jamais verá criticando, até emulador. Pode jogar emulador, pode jogar pirata, não faz diferença, porque o importante é ser feliz. Geralmente, quem me critica, fica evidente que não tá tão bem na vida, não tá feliz, porque eu... Como estou feliz e tenho uma bela família e uma bela coleção de games, eu sempre estou pra cima, eu sempre estou bem-humorado, eu sempre estou ali ajudando e agregando, porque foi isso que meu pai me ensinou e é isso que eu vou levar até o fim da vida.
Boa. Valeu, Thiago. Até semana que vem. Valeu, Luiz. Um abraço, pessoal.
Valeu, um abraço, pessoal.
Valeu, tamo junto.